Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, racismo na sociedade brasileira, com o professor e ativista Juarez Xavier. O Brasil registrou quase 14 mil casos de injúria racial e 6 mil casos de racismo em 2021. É o que aponta uma análise do Fórum de Segurança Pública. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Juarez Xavier é um homem negro e ativista antirracista. Professor da Unesp, com mestrado e doutorado em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Juarez, novamente, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Eu agradeço para discutir uma pauta tão importante quanto essa.
Atos de racismo no futebol movimentaram um noticiário no Brasil e na Europa. O jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior sofreu 10 ataques racistas em menos de 2 anos. O último caso aconteceu no último dia 21 de maio, quando torcedores do Valência chamaram o jogador do Real Madrid de macaco durante uma partida. Como combater o racismo nos dias de hoje, Juarez?
Eu creio que é a utilização e efetivação da legislação. Esses casos de racismo contra jogadores na Europa não são casos novos. Já aconteciam em décadas anteriores e o foco eram os jogadores negros africanos. Passaram por situação de grande constrangimento e não teve o alcance que tem hoje. O que está acontecendo hoje é que talvez em função de uma mobilização mais ampla da sociedade, como por exemplo no caso da morte de George Floyd, ficou muito mais a flor da pele a discussão sobre questões raciais. E o Brasil interveio com o governo nessa questão do Vini. Então não é questão nova, né? É uma questão antiga que lamentavelmente vem se reproduzindo. Como é que se combate isso, na minha opinião, no futebol e em qualquer outra área? A primeira questão fundamental é ter uma legislação precisa. Em La Liga, na Espanha, não tem nenhuma ação efetiva de enfrentamento ao racismo. Como, de modo geral, não tem no futebol.
Não tem também aqui no Brasil, né?
Sim, mas essas orientações da FIFA são muito frágeis. Campanhas, faixas em campos, não é isso. É necessário que se combate efetivamente o crime do racismo.
Juarez, a sociedade brasileira é racista?
Profundamente. Eu tenho advogado a partir do legado dos ativistas negros norte-americanos dos Estados Unidos dos anos 60, dos anos 70, e depois essa ideia se espalhou pelo mundo afora, que nós vivemos um racismo estrutural. Ele é estrutural porque ele atravessa todas as dimensões tangíveis e intangíveis da sociedade. A sociedade brasileira é racista porque ela tem as pré-condições para isso. Né? Foram 350 anos de escravização brutal. O Brasil foi o país que mais escravizou pessoas. O Brasil foi o país que mais tempo estendeu a prática da escravização. E o Brasil foi o único país que, ao final da escravização, não adotou políticas públicas para a população negra. Pelo contrário, abandonou essa população e tinha por objetivo substituí-la pela população recém-chegada no Brasil, vindo da Europa. Então, essa ausência de política, esse abandono da população negra e o aniquilamento dessa população criaram as bases para esse racismo hoje no Brasil. O Brasil é racista, nós temos práticas racistas que atravessam o Estado brasileiro, o Executivo, Legislativo e Judiciário, atravessa a sociedade brasileira em todas as suas dimensões, atravessa o mercado de trabalho, atravessa as relações interpessoais e atravessa toda a lógica dos mecanismos de coerção e persuasão do Estado brasileiro. Então, sem dúvida alguma, o Brasil é um país racista.
Agora vamos ver uma música da sua escolha, Zumbi, com Gilberto Gil. Fala sobre Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Eu gostaria de ouvir você sobre a sua escolha.
Primeiro que é um grande poeta, né? E Gil musicalizou um poema maravilhoso. E segundo que tem uma coisa que eu gosto muito, né? Ele fala que a ação do enfrentamento ao racismo é uma ação ativa, pegando a partir de um símbolo que é muito considerado pela população negra como símbolo de resistência. Tanto é que o 20 de novembro foi adotado como um dia nacional de enfrentamento ao racismo e de rememorar a luta gloriosa de Palmares e Zumbi dos Palmares. Então a importância que ele tem no imaginário político, social, cultural da população negra é importante. E as passagens da música, né? Essa ideia da felicidade negra é uma felicidade guerreira, isso me parece um aspecto fundamental dessa cultura de resistência no Brasil. Adoro essa música, acho que o Gil canta muito bem essa música, e esse é um poema maravilhoso.
Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro, mor capitão da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Espalha o sol da guerra, rompe mato, varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira, do maracatu, do maculelê. Escola de samba, tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de lhama. Em cada estalo, em todo estupim, no pó do motim, em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. Uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação, Zumbi protetor, guardião, padroeiro, mandai alforria pro meu coração.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, racismo na sociedade brasileira, com o professor e ativista Juarez Xavier. Na última semana, o Google tirou do ar o jogo Simulador de Escravidão, que permitia que os usuários castigassem e torturassem pessoas negras. O jogo ficou disponível por 3 dias na loja de aplicativos. Como garantir a punição contra o racismo nas redes sociais, Jorge?
Durante muito tempo, nós sempre reivindicamos no Brasil que houvesse uma lei concreta de enfrentamento ao racismo. Nunca houve. Né? O Brasil teve uma lei muito tênue. Nos anos 50, a lei foi criada de uma forma oportunista. Mas o Brasil não teve nenhuma lei no pós-abolição que coibisse as práticas de racismo. Isso só vai acontecer depois de 1988. Na Constituição que criminaliza o racismo e pensa a necessidade de ações e políticas públicas. Então, nós sempre reivindicamos a necessidade de uma lei. A lei é fundamental, o racismo é crime no Brasil. Levamos um longo tempo para regulamentar essa lei. De uma certa forma, as pessoas escapavam pela tangente, dizendo que aquilo não era racismo, era injúria racial. O Supremo Tribunal Federal agora determinou que é a equivalência entre injúria racial e racismo. Dessa forma, existe uma lei de enfrentamento. Se temos a lei, por que isso acontece ainda? A falta de efetivação da lei. A responsabilidade da aplicação da lei são dos operadores de direito, mas, acima de tudo, a vigência da lei, a aplicação da lei é a responsabilidade do Estado. E aí não tem área onde você pode abrir possibilidade para a prática do racismo, seja nas redes sociais, seja no debate político, seja no espaço público, seja no espaço privado, com implicação pública, a lei tem que ser aplicada. Então, como é que nós podemos combater isso? É na efetivação da lei, que foi uma conquista dura feita pela população negra depois da abolição, durante quase 100 anos, sem nenhuma legislação que pudesse lidar com isso. Hoje não, hoje nós temos uma lei, ela precisa ser aplicada. Nesse caso de uma plataforma ligada às big techs ter a coragem de aplicar, de adotar um jogo que viola os princípios constitucionais da sociedade brasileira, já mostra o absurdo dessa situação, já mostra o total absurdo dessa situação. Foi positivo ter tirado do ar, mas acho que tem que aplicar uma sanção a essa plataforma, cobrando dela responsabilidade pelo crime de violação do direito da maior parte da população brasileira, que é a população negra.
Além da lei, da punição, elas devem estar acompanhadas de políticas públicas e ações afirmativas.
Exatamente. Num caso como esse, seria muito interessante que essa Big Tech fosse responsabilizada em desenvolver atividades de combate ao racismo, de ter uma política de recrutamento de pessoas pretas, pardas, indígenas na sua empresa de forma efetiva, que desenvolvesse mecanismos tecnológicos de enfrentamento ao racismo. Seria interessante que, além de tirar o jogo do ar, que houvesse um conjunto de sanções que fizesse com que essa Big Tech se responsabilizasse pelo crime que ela cometeu no Brasil.
Outra decisão da justiça brasileira retirou do ar um vídeo do comediante Léo Lins, que fazia piadas com a escravidão e outras minorias. A defesa do comediante alega censura. Quais são os limites da liberdade de expressão?
Os limites é a lei. Tudo aquilo que infringe a lei deve ser submetido à legislação. Nesse caso, por exemplo, racismo é crime. Ele sendo praticado por alguém numa sala de aula, no parlamento, na rua ou numa sessão de comédia. Racismo é crime. Homofobia é crime. Misoginia é crime. Codificado pelo Código Penal Brasileiro. Qual que é o limite do humor? Qual que é o limite da política? Qual que é o humor da cultura? Qual que é o limite que se tem? A legislação. A legislação. Nós decidimos, a partir da Constituinte brasileira, né, e que nos deu essa Constituição chamada por Ulisses Guimarães da Constituição Cidadã, nós decidimos que esse é crime. Se é crime, tem que ser aplicada a sanção correspondente à natureza do crime.
A lei é desconhecida até por parlamentares. Na semana passada, o senador Magno Malta afirmou que teria que se defender o macaco e não o jogador do brasileiro do Real Madrid.
Pelo histórico desse congressista, eu tendo a crer que, pelo histórico de apoio a posições indígenas, racistas, misóginas, segregacionistas, né, há um histórico de prática de desrespeito à dignidade das pessoas cometida por esse congressista nos últimos anos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor e ativista Juarez Xavier, para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Como se reage ao momento que nós estamos vivendo e, por exemplo, a gente introduz na sociedade uma cultura de paz?
Uma cultura de paz, no fundo, é uma cultura, Joel, de conflito administrado. Ou, como diria o Hegel, né, contradição em que você pode reconhecer, em que você pode nomear, em que você pode colocar diferentes sistemas de interesse de forma a que elas se traduzam em perspectivas transformativas que tenham um horizonte comum, que tenham um horizonte público, que tenham um horizonte de generalização, como a sua, sim, definição. uma cultura de paz, não é uma cultura que teria assim, superado os antagonismos, mas aquela que amadureceu a relação entre os antagonismos, em que a passagem para o ódio, a passagem para a violência, a passagem para o clamor, né, por um reconhecimento, ela não seja mais necessária. Né? Ela possa ser, em certa medida, acolhida e reconhecida pelas instâncias institucionais. Então, uma cultura de paz é uma cultura da institucionalidade. Difícil a gente, por exemplo, falar numa cultura de paz, por exemplo, na Amazônia, num lugar em que você tem baixa institucionalidade. Onde difícil falar numa cultura de paz numa região, por exemplo, uma comunidade, onde o Estado se demitiu. Mas também é difícil falar numa cultura de paz num condomínio de alto padrão, onde o Estado não entra, onde ali a gente tem uma espécie de clube em que as pessoas se definem, se escolhem e fazem assim uma vida à parte. Essa ideia, então, de vidas à parte, ela serve tanto para assim, a necropolítica, né? Deixa morrer, deixa que ali os direitos não chegam, quanto para um certo sonho errático de liberdade. Um sonho de liberdade para poucos, um sonho de democracia customizada, para quem pode pagar. Cultura da paz é uma cultura que reconhece os problemas comuns e os sofrimentos comuns, ou seja, o que nós estamos juntos tentando enfrentar. Porque boa parte da violência decorre, e não, ela não surge diretamente como violência, ela surge como, primeiro, medo, depois, agressivização das relações sociais, terceiro, impotência, desamparo, sentimento ou percepção de que as transformações que são necessárias para enfrentar aquela situação não estão sendo acolhidas. Né? Então, quando você tem essa junção, quando você tem a instrumentalização do ódio, você, então, rompe a barreira da cultura de paz e começa a ser, assim, tentado por uma espécie de falso antídoto, que é dizer a violência se combate com mais violência. Então, por exemplo, para pensar uma cultura de paz, a gente tem que pensar outra polícia. A gente tem que pensar a formação dos nossos policiais de uma maneira mais cidadã. E veja, desde a década de 60, nós continuamos com um modelo completamente anacrônico de formação de policiais e também nas nossas Forças Armadas, e também na Guarda Municipal, e também nos diferentes dispositivos que contrariam frontalmente aquilo que é recomendado pelas autarquias internacionais e rumar para uma segurança comunitária. Né? A cultura da paz não é a cultura de não existe mais crime, não é a cultura onde agora estamos todos angelicalmente em outro plano de existência. É uma cultura onde o crime, o desvio, a transgressão, ela é incorporado como um problema comunitário, não é tratado punitivistamente pelo encarceramento em massa, por exemplo, de população negra, jovem, que está nas grandes periferias de cidades brasileiras. Então faz parte da cultura de paz descriminalização do uso de substâncias, né? Apoio psicológico para aqueles que estão nas regiões de fronteira em relação à produção organizada de violência, que é o que a gente tem hoje na chamada guerra às drogas.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre racismo na sociedade brasileira com o professor e ativista Juarez Xavier. Pessoas pretas têm renda média 75 vezes menor que pessoas brancas, segundo o estudo do IBGE. Quando se trata do sistema carcerário, 67% das mais de 820 mil pessoas presas são negras, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Que políticas públicas... Aí volta novamente, Juarez, as políticas públicas, né? Que políticas públicas podem mudar esse cenário?
Tem um fator que é fundamental, que tem sido discutido esses anos todos. Né? Nos anos 90, houve uma mobilização da população negra brasileira e entregou, no dia 20 de novembro de 1995, nas mãos do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, uma série de propostas. Ato contínuo a essa entrega, o presidente da República criou o Grupo de Trabalho Interministerial para fazer o levantamento das condições de vida da população negra. A ideia é que é depois dessa leitura, dessa visão, desse diagnóstico, fossem adotadas políticas públicas efetivas para superar essa questão. Eu insisto nisso, pós-abolição, a primeira legislação efetiva que nós tivemos foi a lei da política de reserva de vagas no sistema de ensino superior brasileiro. Não há outra legislação nesse período pós-abolição. Como é que nós podemos enfrentar as situações? Criando mecanismos para mudar efetivamente as condições de vida da população negra. Por exemplo, quando você tem quase 40 pessoas na economia informal do Brasil, que é o que acontece hoje no nosso país, isso impede qualquer ação política efetiva e sustentável econômica e, acima de tudo, da incorporação dessas pessoas numa economia formal. Nós não estamos falando de 10%, 20%, 40% das pessoas vivem na economia informal. Então, esse é um elemento fundamental que alimenta a prática da segregação e o racismo no Brasil. Como tem dito o ministro Silvio de Almeida, alinhado ao debate político que a população negra tem feito no mundo inteiro, num país de vigência de racismo estrutural, toda a legislação ela tende a ser uma legislação racista. Como é que nós mudamos isso? Mudando essa tônica de uma legislação racista a partir de mecanismos efetivos, quero insistir nessa ideia. Políticas de mecanismos efetivos para tirar a população negra da indignidade e da brutalidade. Tem que ter políticas concretas para isso, como outros países fizeram e como se faz necessário. Levando em consideração que essas legislações elas foram sendo construídas ao longo da história do Brasil. Portanto, precisam ser revisitadas e desmontadas dentro de uma perspectiva de incorporação da população negra no exercício pleno da cidadania. Esse é o objetivo.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Türk, condenou nesta quarta-feira os ataques racistas ao jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior. No domingo, o atleta foi alvo do abuso, em campo, durante um jogo do Real Madrid na Espanha. Para Türk, o episódio é a prova do racismo no futebol.
The racial abuse faced once again by Real Madrid football player Vinicius Jr. in Spain just this past Sunday is a stark reminder of the prevalence of racism in sport.
O alto comissário afirmou que esse é um lembrete alarmante da prevalência do racismo no esporte. Falando a jornalistas na sede da ONU em Genebra, Suíça, ele fez um apelo aos organizadores de eventos esportivos por estratégias de prevenção e combate ao racismo. Volker Türk afirmou que muito mais precisa ser feito para erradicar a discriminação racial. O chefe de direitos humanos enfatizou que o primeiro passo deve ser ouvir os descendentes de africanos para que eles possam se envolver significativamente, tomando medidas genuínas para agir de acordo com suas preocupações.
That we need to have a hard look at human rights and sports from a wide range of perspectives.
Para Türk, é necessário olhar com bastante rigor a questão dos direitos humanos nos esportes, por uma ampla gama de perspectivas. Ele mencionou que seu escritório irá preparar, nas próximas semanas, um relatório sobre o tema. O objetivo é fornecer orientações e diretrizes de direitos humanos para federações esportivas e organizadores de eventos no setor. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro.
Jorei, você no bloco anterior citou Martin Luther King. Foi um líder antirracista norte-americano que foi morto na metade dos anos 60, se não me engano, do século passado. De lá para cá, o cenário do combate ao racismo mudou no mundo. Que destaque você faria nessa trajetória da luta contra o racismo no mundo, a partir do Martin Luther King?
Tem um fator fundamental, né? Quando o King morreu, nem todos os países africanos estavam independentes. Hoje, todos os países africanos estão independentes. Esse é um fator importante, porque são esses países vanguarda na luta política contra o racismo global. Mas a segunda questão aumentou a nossa compreensão sobre a questão do racismo. Aquilo que parecia até nos anos 60 uma coisa mais de caráter, mais de falta de moral ou de religiosidade, mostrou ser um fator material de brutalidade que implica o aniquilamento da população negra. Então mudou muito a percepção que a população negra tem do racismo hoje. Hoje nós compreendemos que esse abandono ele não é acidental, ele faz parte de um projeto político de aniquilamento. Por exemplo, o Estado brasileiro contava com a possibilidade de, em 100 anos, acabar com a presença da população negra e da cultura negra, a partir de 2011. Então foi uma política desejada pelo Estado brasileiro. Você pega, por exemplo, todo o ordenamento constitucional das constituições, a de 24 nem citava que nós vivíamos num Estado racista, escravocrata. Né? A de 1891 adota os pressupostos positivistas de natureza racista. A de 1934 ela define que a educação brasileira tem que ser eugênica, a exemplo do que a Alemanha nazista defendia. A de 37 foi do Estado Novo, né, da ditadura do Estado Novo, que fechou, por exemplo, a Frente Negra Brasileira. A de 46, que poderia ser uma grande constituição, uma constituinte e uma constituição avançada, já que a gente tinha derrotado o nazifascismo em âmbito mundial, e isso poderia ter um reflexo positivo na Constituição, não foi além do reconhecimento da diversidade religiosa no Brasil, sem tomar nenhuma medida. A de 1967 foi da ditadura civil-militar que coibiu o debate sobre a questão racial. Só em 1988 é que a gente vai ter uma legislação que criminaliza o racismo. Então, há um longo período no Brasil que nos ensinou que toda a situação que nós vivemos ela é material, ela é concreta. Né? E um fator fundamental, né, que me parece importante, há, de fato, forças políticas globais no mundo e nos países não necessariamente formada pela população negra. A população negra é vanguarda na luta contra o racismo. Mas há setores não negros, antirracistas, que têm dado um papel, têm desenvolvido um papel muito importante na luta contra o racismo. Foi assim na África do Sul, foi assim nos Estados Unidos. E, na nossa opinião, é imprescindível que seja assim no Brasil também. Ao lado de um movimento negro antirracista, é necessário ter um amplo movimento branco antirracista, né, que entenda que o racismo aniquila a população negra e prejudica todos na sociedade.
O combate ao racismo é de toda a sociedade brasileira, não só do negro.
Sem dúvida.
Mas diante de todo esse histórico e das dificuldades dos movimentos antirracistas aqui no nosso país, qual é o seu maior medo, Juarez?
O meu maior medo é de que não haja uma compreensão da natureza do racismo e todos nós sejamos aniquilados. Eu tenho defendido muito, João, a seguinte ideia. As pessoas falam muito da exterioridade do racismo, os dados, os números, mas não compreendem o que é racismo. Então, nós temos que sair da explicação para a compreensão. A compreensão, do nosso ponto de vista, é que ele é um aniquilamento e ele afeta toda a sociedade. Por exemplo, quando você cria um dispositivo racista de brutalidade contra a população negra, ele acaba contaminando toda a estrutura social. Quando você cria um mecanismo racista de coibir a mobilidade da população negra no mercado de trabalho, ele acaba atingindo toda a sociedade. Então é necessário que a gente compreenda isso. Né? O meu medo é que a gente não tenha a capacidade de chegar ao alcance de compreender que o racismo é o aniquilamento e que contamina toda a estrutura social do Estado, da sociedade, do mercado e das relações interpessoais.
Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 la.
Da cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção e pesquisa de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.